Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 13. Cação! O sertanejo curcou-se e beijou a mão ao fazendeiro, costume patriarchal já em voga no sertão e que ele praticava por um impulso da alma, pois habituara-se de infância em a respeitar no velho campelo um outro par, além do que lhe dera a natureza. Anarnaldo e a Grela trocaram fria saudação. Havia entre ambos um afastamento, que já o capitão-mor havia percebido com pesar, pois desejava ligar entre si os dois mancebos, como os trazia unidos em sua afeição. O ajudante foi arredando-se a feição de retirar-se. — Onde ides, a Grela? — perguntou Campelo.
— Ali, ao quartel.
— Pois ide, disse o capitão-mor acenando-lhe com a mão. O velho sentia que acometeria uma fraqueza e não queria testemunha.
— Então qual é da onça? — lá se ficou no mato.
— É de bom acomodar, tornou o capitão-mor a área.
— Ah.
— Somos conhecidos velhos, respondeu o rapaz no mesmo tom.
— Como então?
— Uma história.
— Senão se não tem que contar, coveza mas do malá.
Eis o caso, e seu companheiro apareceram aqui na vizinhança haverá um ano. Como eu ando sempre a bater por estes matos, parece que os importunava, e então assentaram de acabar-me a casta. Não dava mais um passo que não andasse no rasto algum dos dois camaradas. Não eram maus os pajens. Não eram, mas a minha que não me serviam, que sempre foi meu costume andar só, pois é o meio de andar seguro. Então passei a saber dos tais amigos o que pretendiam deste cearense. Ah! Se eles ignoram as regras da cortesia, no que afinal tem desculpa, pois nunca foram à corte, nem ao menos ao Recife. Portaram-se como dois vilões. O que eles queriam, bem adivinhava eu, era apanharem-me descuidado e torcerem-me o gasnete. Mas eu transtornei-lhes o plano. Vamos a ver a façanha. Não foi nenhuma sua capitão-mor, mãe assim, houve alguma? Um dia que o macho saiu à carniça mais longe, lá para as bandas do Quixeramobim, aproveitei a ocasião e fui visitar a moça que tinha ficado na furna deitada com os dois cachorrinhos. Entraste na furna, rapá. Pois não é de fazer as minhas cortesias à dona. Já se sabe, fui no rigor, bem encorado, com o pelego enrolado no braço esquerdo e a minha faca flamenga pra mostra. E a cuja como te recebeu? Com toda a bizarria, lá isso não se pode negar. Assim que me viu rangentes, levantou-se rápido sobre os quadres e estendeu a munheca, talvez para dar-me um aperto de mão. Eu, que sou desconfiado, fui metendo-lhe um pau-palmo de ferro entre as costelas, com o que a bicha deu-se por satisfeita. Era minha intenção. Mas quando eu ouvi os cachorrinhos agrunhirem como se estivessem chorando, e reparei nos olhos que lhes deitava de longe a onça estendida no chão, lembrei-me que ela era mãe, e ia deixar os filhinhos ao desamparo. Então não sei o que se passou cá em mim, que tirei leite da janaguba, curei a ferida e fui buscar água na cacimba para dar-lhe a beber e aos cachorrinhos. Bem mostras que és um bom filho, Arnaldo, e nem podia ser doutra sorte com a mãe que Deus te deu. Mas vamos ao resto da história que está curiosa. Mal tinha acabado de agasalhar a dona, aí chega o marido. Devias esperar por ele. Não digo que não, mas o tal ou vinha arrenegado da vida, ou era de gênio arrebatado, pois não quis saber de explicação. Foi juntando o itiuitiume em cima com uma gana de 3 dias. Espetou-se na ponta da faca, mas não se contentou com uma sangria, foi só a terceira, que emborcou no chão e toca a estrebuchar. Estou vendo que também não a mataste, e que não é outra senão a tal de ainda agora. Arnaldo sorriu, mas a expressão jojovial que animou-lhe a fisionomia retocou-se de um laivo melancólico. Não sei o que é viverem duas criaturas da mesma vida e unirem-se para sempre, nem o saberei nunca. Por que não o has de ser, Arnaldo? Para que tenho criado em minha casa, como filha a Alina, senão para dar-te nela uma boa mulher, como tu a mereces? Justa ainda não disse. Morrerei só, como tenho vivido, replicou o mancebo com vivacidade. Mas isso não impede que eu sinta quanto há de ser te ver-se uma criatura desamparada do seu companheiro, daquele que a defende e a protege. Foi o que eu te, na culela ocasião. Os filhos a grunhirem outra vez, a mãe a gemer, ele a arquejar que me cortava o coração e no meio de tudo uns quebrados de olhos tão terra que ninguém diria fossem daquela ralé carniceira. Afinal de contas, Neis-me feito cirurgião e enfermeiro dos feridos e criador dos cachorrinhos.
Aí está o segredo.
Durante um mês, todos os dias era meu divertimento curar os meus enfermos e levar-lhes a água e a comida, sobretudo peixe, de que eles gostam muito e não faz má dieta. E acabaram por ficar amigos. Amigos não, camaradas. Eles sabem que eu não os temo e que também não lhes quero mal, por isso me respeitam. Uma vez, porém, íamos brigando. Ah, isso é que estava para perguntar-te. Pois sempre tive esse animal na conta do mais traiçoeiro que se cria nas matas, com exceção da cobra. No fim da seca passada, um dia que faltou-lhes a carniça e a fome apertou, um tiraram-se de seus cuidados e fizeram as contas ao meu corisco. E então? Ficaram com a água na boca e as boas lambadas de relho, que meti-lhes no costado. Deste-lhes de relho, e eles aguentaram, como um sendeiro, sem respingar nem tugir. Então não admira que se deixem puxar pela orelha, como há pouco. Não deixaram de resmungar seu tanto, mas lembraram-se do que lhes tinha acontecido e preferiram o couro ao ferro, no que mostram bem a casta que são. Desde aí é aquela mansidão que o senhor Cacapitão Mor viu. Ora está a coisa explicada sem nem feitiçarias. Ao cabo tudo vem dar nisto, que é tão bravo, Arnaldo, valente como as armas.
Valentia do si.
Capitão Mor que enxotou 10 homens armados só com um chiqueirador. O Capitão Mor sorriu-se dessa recordação de uma das mais famosas entre suas façanhas, e erguendo-se do banco onde estivera sentado, passeou um momento, enquanto compunha novamente com sua ordinária expressão de gravidade a fisionomia que durante a narrativa do mancebo se havia desarmado. Bem, agora saibamos outra coisa. Estivemos ausentes cerca de 4 meses de nossa fazenda da Oiticica pela necessidade de prover a certos negócios na cidade do Recife. Durante nossa ausência consta-nos que Arnaldo abandonara a fazenda e tornando-nos com favor de Deus a nossa cá no Sabibado. Só hoje, ao quarto dia de nossa chegada, nos aparece. Que quer isto dizer, Arnaldo?
Também andei em viagem, respondeu o mancebo concisamente, mas com mostras de respeito.
Sua obrigação era ficar na Oiticica, donde ninguém se arreda sem nossa licença. Uma vez já pedi permissão ao Sr. Capitão Mor para dizer-lhe que eu não pertenço ao serviço da fazenda. Não sei lidar com os homens, cada um tem seu gênio. O meu é para viver no mato. Tornou o campelo ainda mais fechado. Quer dar em bandoleiro? Como esses que aí andam ao coço pelo sertão, acabando o gado das fazendas, a fiusa de matar barbatão e praticando da caça de maldades em suas correrias. Arnaldo ergueu a fronte com um assomo de escândalo contra a injuriosa suspeita. O Sr. Capitão Mor não pode temer isso de mim. Conhece-me bem.
Conheço, disse o velho fazendeiro, descansando solemnemente a larga mão sobre o ombro do rapapas, a título de reparação da injustiça. Vivo de pouco e Deus me dá de sobra. Não careço do alheio, nem o cobiço. Tampouco se ligará com bandoleiros quem não pode acostumar-se a gente de melhor avença. Procuro o sertão e moro nele para estar só. Mas fique Vossa Senhoria descansado, que se não presto para camarada ou vaqueiro, quando se tratar de o defender e acatar, há-se aos que lhe são caros. Pode contar que não tem servidor mais pronto, nem mais devoto. Minha vida lhe pertence a dispor dela como lhe aprover.
O Capitão Mor se aproximara e com a voz tocada pela comoção murmurou, enquanto com um movimento e da mão direita abarcava o mancebo peito esquerdo. Pois eu não sei que é de ouro este coração. Recobrou-se, porém, imediatamente, outra vez formalizado, dirigiu-se a Arnaldo, guardada a gravidade e a distancia. Agradecemos a sua dedicação, Arnaldo, mas uma fazenda, e ainda mais, rica e importante como a Oiticica. Não dispensa um regime que mantenha quantos a ela pertencem na obediência e respeito do dono. Essa regra e disciplina não se guarda sem muito rigor, sobretudo para ibir os maus exemplos, que são motivo de escândalo para os bons e de excitação para os maus. Por isso é que torno a pedir ao Sr. Capitão Mor que me tenha como estranho à fazenda. Sou um vagabundo que aí anda pelos matos e que não pede senão que o deixem viver nestes campos onde nasceu. O Capitão Mor prosseguiu sem referir-se às palavras do mancebo. Na tarde de nossa chegada, quando Manuel Abreu, nosso feitor, deu-nos parte de sua ausência a Arnaldo, eu disse na ocasião que lhe tínhamos concedido a nossa licença. Depois considerei que tal não houve, deu-se equivoco de nossa parte. Mas não podíamos voltar atrás. Sem quebra de nossa palavra, e pois ficou sendo verdade que eu consenti na sua viagem. Campelo fitou no semblante do rapaz um olhar que ia sublinhar sua palavra. Esta circunstância fortuita nos privou de o da severidade precisa para reprimir a desobediência a nossas ordens, e desta arte poupou-nos um desgosto, pois Arnaldo sabe quanto prezamos o filho daquele que foi nosso vaqueiro e amigo, o bom Louredo, que Deus tem em sua santa paz. Arnaldo travou da destra do capitão Moro e beijou com fervor, estreitando ao seio. Esquivou-se aquele à efusão. Esperamos que não aconteçam mais faltas como esta, que nos ponham na dura necessidade de esquecer a afeição que nos merece. Sabe, Arnaldo, que lhe destinamos o lugar que serviu seu pai, de nosso primeiro vaqueiro. Só demorou a realização desta vontade, enquanto não completava Lina os 18 anos, para que tivesse uma boa carreira, capaz de entender com os serviços da queijaria e o trato das crias. Agora vamos avisar a dona Genoveva para que traze das bodas que se podem fazer pela pachua. O semblante do sertanejo manifestava o íntimo confrangimento d'alma ao ouvir aquelas palavras do capitão Mor. Foi com um tom seco e incisivo que retorquiu. O que posso asseverar ao senhor capitão Mor é que não serei nunca nem vaqueiro de fazenda, nem marido de mulher alguma. Outro Arnaldo sim, este não. Há de ser, e quem o diz é o capitão Mor Gonçalo Pires Campelo, insistiu o velho com a pachorra rasnolenta que precedia as formidáveis explosões de sua colera. O primeiro impulso de Arnaldo foi desabrir-se contra a resolução que o velho acabava de anunciar com a fórmula solene da vontade e inabalável. Mas ele queria e venerava aquele velho com amor de filho. Reservando-se para defender mais tarde, e no momento preciso sua liberdade, conteve-se nesta ocasião. Se opusesse à tenacidade do azendeiro seu cacaracacter indomável, o choque havia de ser terrível. Embora não esperasse evitar o rompimento, todavia seu desejo era afastá-lo quanto fosse possível. E muito mais naquele momento em que tinha o coração ainda comovido pelas provas de afeição do velho. Limitou-se o sertanejo a dizer: sabe Deus o que será. Com ele o deixo e rogue-lhe a Arnaldo que o faça um homem honrar a memória de seu pai,